selvagens, eu sou o Max Tavares e estou aqui para falar sobre esse novo suplemento que a Retropunk vai lançar, o The Day of Ragnarok, o Apocalipse está chegando!
Opa, ô Max, qual é, meu? Tá fazendo o que aqui, cara?
Eita, não, aqui não é o SavageCast, não?
Aqui é
o
SavageCast, não, pô, aqui é Rádio Retropunk, caralho.
Puta, deu todo o podcast errado!
Vamos embora que o pessoal tá chegando aí, vamos, bora, sai aí.
Valeu. Bom podcast pra vocês!
Saudações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. Eu sou o Daniel e hoje aqui temos convidado internacional, rapazes e rapazas. Goldael, direto do Canadá e do SavageCast. Dá teu oi, Goldael.
Olá, todo mundo. O Max foi embora e me deixou aqui, né? Então acho que eu vou ter que participar até ele voltar pra me buscar. Mas por enquanto...
E o cara mais preguiçoso dessa editora, que nunca participa de nada,
porra. Fernando Delangeles. Oi, pessoal. Eu acho isso uma injustiça, preguiçoso, cara. Ontem eu fiquei o dia 12 horas editando a revista Holy Punkers, cara. Chama preguiçoso é sacanagem.
Big, neste exato momento, na hora de editar, coloca aquele bucejo do Fernando. Só pra galera saber do que eu tô falando. Podemos ir?
Podemos. Sim.
Nossa, mãe, nesse ânimo todo aí.
Bocejei.
Vai ser animado o podcast.
Pô, vai botar para dormir. Nossa,
tá aqui para. E a gente tá aqui hoje reunido para falar de um cenário novo que a gente tá trazendo para Savage Worlds, que é o The Day After Ragnarok. Eu fico até mal de falar assim, meio aportuguesado com o Goldael aqui, porque o maluco tá lá no Canadá, né, velho? Lá é o The Day After Ragnarok, provavelmente.
Ih, rapaz, aqui é só to the left, to the right, from the middle. Aí eu já sentando aqui.
Yeah, I'm sorry, né? Mas antes da gente entrar direto no cast, só dois recadinhos bem rapidinho. A pré-venda do The After Ragnarok já começou na última sexta-feira. Ela tá correndo lá na nossa loja. Então aqui no link da postagem vai ter o link para você ir lá direto e comprar. E segunda-feira que vem começa o financiamento coletivo do The Dark Eye. A gente tá falando dele há um tempão, saiu um monte de matéria dele. É só você olhar nosso YouTube, nosso Instagram, nosso site. Essa semana o Fernando tem que colocar o projeto no ar pra galera dar uma olhada já, então se ele não estiver no ar neste momento, tá aí, ó, é preguiça foda, mas vamos seguir então pra gente começar a falar do Day After Ragnarok. Antes da gente começar falando dados de publicação, o que que é, se teve edição antiga, lá, 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 blá, blá, blá. Quem vai me dizer o que é, de fato, o Day After Ragnarok?
Eu não vou lhe dizer o que é, de fato, né? Porque isso aí, eu acho que vocês da editora que têm mais capacidade de falar. É um cenário pós-apocalíptico, pré-Segunda Guerra Mundial, com exploração e serpentes místicas da mitologia nórdica. E tudo mais aí que você quiser imaginar, e Conan, e guerra, e tudo aí.
E coisa errada e tal, é isso aí mesmo.
só um detalhe, né? Ele não é pré-Segunda Guerra Mundial, né? Ele é pós a Segunda Guerra Mundial. O cenário se passa em 1948. A serpente desperta no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, se eu não me engano. O que aconteceu foi que os nazistas estavam fazendo todos aqueles experimentos sobrenaturais, que a gente sabe que
o Hitler. A gente sabe que eles fizeram mesmo na vida real, né?
Sim, e alguma coisa deu certo, só que deu certo de uma forma muito errada, né? E eles despertaram a serpente do mundo, que eu não vou falar o nome lá em... o nome nórdico lá, que eu não sei
sempre,
falar aqui.
Eu sempre... É Jormungandr, mas, cara, eu nunca sei se eu tô falando certo, e eu sempre esqueço o nome dela, é um inferno o nome dessa serpente. Por isso que ela foi despertada e, né, trouxe o inferno pra Terra. E piada ruim da porra, velho. Vai sair lá.
Mas de resto é isso que o Goldel falou, é um pós-apocalíptico, porque a serpente levanta e começa a destruir a barada toda, aí o pessoal vai lá e joga umas bombas atômicas nela e mata ela. Só que quando ela mata, ela cai destrói a Inglaterra, destrói as ilhas britânicas com seu corpo. O corpo caindo no mar levanta uma onda gigante que arrasa a costa leste americana. E tem lá um corpo de uma serpente de 1 trilhão de toneladas passando ali pela Europa, pelo norte da África. O veneno, o sangue dela é envenenado e começou a fazer mutações na terra e vários problemas. E as pessoas começaram a estudar o corpo da serpente, o veneno e etc. Então é você vivendo num mundo pós-apocalíptico, com a geopolítica toda bagunçada, com cultos à serpente, com criaturas mutantes. Então, virou uma zona aquilo ali.
Sim. E só um detalhe que além da onda, quando a bomba atômica bateu, foi igual quando o meteoro caiu na Terra e teve aquela nuvem de fumaça, teve a nuvem de veneno e das tripas da serpente que voou no mundo inteiro. E até a América do Norte, além de ter sido devastada, virou uma zona venenosa, envenenada, deve ser a tradução. Uma zona envenenada ali que tem vários mutantes também. Então, o negócio foi louco.
E esse dia foi louco, né? E pegando dados mais editoriais aí, Fernando, de quando que é o livro, ele é uma edição única, já teve alguma anterior, e quem que é o autor da bagaça?
Então, o autor é o Kenneth Haidt, que é super conhecido por Rastros de Cthulhu, por Night Black Agents, por ter trabalhado agora no Vampiro Quinta Edição. É um autor muito, muito conhecido pela essa pegada de horror. O The Day After Ragnarok só teve uma versão para Savage Worlds, lançada em 2009, e depois teve versões para o Fate e para o Hero System. Ah, e vale lembrar que o The Day After Ragnarok ganhou prêmios, né? Ganhou o Indie RPG Award como melhor suplemento e ganhou o N de 2010 como best selling, provavelmente algo como melhor compra, né, o melhor produto, sei lá, algo assim. E foi indicado para uma cacetada de prêmios aí também.
Entendi. E como que o livro chegou pra gente, cara? Desde quando ele tá com a gente? O que a gente resolveu botar ele pra rodar?
Bem, a gente tá com o The Day After Ragnarok desde 2017, se eu não me engano. Né, o Guilherme, a gente começou a licenciar cenários de Savage Worlds quando a gente estava naquela lançando vários títulos de Savage Worlds, e veio junto do The Day After Ragnarok. E a nossa primeira proposta era lançar ele num financiamento só de cenários, de vários cenários. Era o Age Wars, que foi o que financiou, e depois metas extras de vários outros cenários. Só que isso não se concretizou, ficamos só no Age Wars. E, bem, ele já estava traduzido, né? O trabalho de tradução já tinha sido feito, só que aí veio o Suede, a edição Aventura, e, bem, ele ficou defasado. Aí o livro já pronto, traduzido, o que, que a gente vai fazer, né? Então a gente perguntou se eles tinham planos para atualizar. A resposta foi não, que não tinha. Então a gente perguntou se podia atualizar, e aí sim a resposta foi positiva, né? E a gente trabalhou na atualização dele pro Suede. Então o Brasil, pelo menos por enquanto, vai ser o único lugar onde a gente vai ter The Day After Ragnarok versão edição aventura, né?
Deixa eu perguntar uma coisa aqui agora, mais voltando pro cenário em si, novamente. A pegada do jogo, o start do jogo, ele se dá nesse período, logo após a queda da serpente, já é muito tempo depois, a sociedade ela já está instaurada, não? Como que é esse tempo aí entre o fato e o início do jogo, só pra gente entender um pouco o contexto do que a gente vai jogar de fato ali?
Se passou 3 anos após a queda da serpente. A queda da serpente foi em 1945 e o jogo se passa em 1948. Então já tem um tempozinho, né? Pouco, então ainda tá em muitas mudanças o cenário. Acho que o cenário ele tem essa proposta de aventura. O Goldel falou de Conan, que ele é muito inspirado em Conan, mas tem muita questão geopolítica ali também envolvida, né? Tem um capítulo gigante só falando da geopolítica atual do mundo, ou a falta dela, né?
Então, antes de você falar um pouco de como que tá essa distribuição aí, ô Goldel, por que que você acha que tem essa pegada de Conan?
Olha, não só eu acho, eu li alguns reviews sobre o cenário e eu concordo, mas principalmente por essa e também essa pegada mais de guerra. Não que Conan seja sobre guerra, mas esse conflito constante entre as cidades, os países que restaram, né? Porque como o Fernando falou, a geopolítica toda foi reorganizada, então esse conflito constante, o desbravamento do desconhecido e também você enfrentar essas criaturas imensas, que eu acho que dá essa pegada de Conan. Eu não sou muito fã de Conan, mas...
E também tem o fato de no final do livro ter duas páginas do autor falando com as suas inspirações. E tá lá dizendo que é o Conan das histórias do Robert Howard.
E já que a gente falou de Conan, espada e feitiçaria, o mundo, ele tem magia de fato, ele é uma parada meio guerra louca, ele é meio Mad Max, ou ele é a mistura disso tudo, e se sim, em que aspecto?
Magia, milagres, psiônicos.
Eu lembro do Loftech, que é a parada nova do cenário, que eles começam a estudar serpente, então eles usam esse sangue venenoso da serpente para como energia, como fonte energética, né? E começam a criar esses aparelhos baseados na tecnologia da serpente. Na tecnologia da serpente, não, do sangue da serpente, né? É tipo ciência estranha, né? É como se fosse a ciência estranha desse cenário.
Isso. E aí, tipo o Reaper Tech do Reapers, mas usando a serpente. A magia nesse cenário, ela é bem restrita. Tanto que custa 2 pontos de vantagem para você comprar antecedente arcano nela. Verdade, eu não sei como é que se a adaptação para Suede mantém, mas eu acho que isso não muda, né? Do Deluxe para Suede. Mas custam 2 vantagens para você ter antecedente arcano. E as magias são bem limitadas. Você não tem acesso a todas. E principalmente a Ulfitech é bem limitada em quais poderes você pode escolher. E eles, quase todos, eu acho que exceto magia, você ganha uma complicação por escolher. Então, além de custar 2, você ainda ganha uma complicação. Então, assim, tem, mas pelo visto, é bem restrito e bem limitado.
É, cara, vou te falar que eu nem lembrava, mas quando tu falou de aumentar 2, de usar 2 vantagens pra isso, aí sim eu lembrei que tem isso.
Vocês conseguem falar um pouco de como que tá a geopolítica? Tem algum país que existia e deixou de existir? Tem algum país que ele tinha uma representatividade menor e agora é maior? Como é que tá essa questão no jogo?
Então, as Ilhas Britânicas não existem mais. Então, o Império Britânico, a sede do Império Britânico agora é em Sydney, na Austrália. E aí você tem a Austrália, tem a Índia... britânica, né, e África do Sul sobre esse controle desse Império Britânico. Só que aí é uma briga, né, porque o rei perdeu o poder, né, ele acaba perdendo parte do seu poder porque o seu país de origem foi destruído, né, então a gente tem uma disputa aí em relação às Ilhas Britânicas e à Inglaterra, né.
Como sempre, os Estados Unidos são os heróis e os coitados, e a Rússia é o grande vilão do cenário. Não vou dizer o grande, mas um dos maiores vilões, né, entre aspas, do cenário é a Rússia e a China. O Japão também tomou uma proporção grande, não sei porquê, mas tomou uma proporção significativa no cenário. Mas eu fiquei bem intrigado com isso, né? Se bem que o cara é americano, né? Então, botar a Rússia como inimiga...
Tá no script, né?
Tá no script, é o padrão.
E assim, se você começa jogando nos territórios americanos que ainda existem, você recebe bônus em lutar ou atirar, agora não me lembro. Você tem bônus em sua perícia se você for americano, se for lá do Texas e tudo mais, que foram os estados que sobreviveram, quanto que os outros não têm. Obviamente, você meio que força, eu acho que isso acaba sendo um problema até de design, né? Que você força todo mundo a jogar com isso. É diferente do Age Wars, por exemplo, em que cada nação tem um bônus diferente, né? Quando você escolhe um americano, um britânico, né? Você tem um bônus diferente. Ali não, você tem esse bônus por ser americano, né?
Ele dá bônus para algumas nacionalidades, mas bem poucas mesmo. Bem restritas a americanos ou o povo que faz parte dessa coroa britânica que você mencionou. E é uma coisa que eu senti falta no livro, é o que você acabou de falar. Ele estender isso para outros países. Eu acho que não seria difícil fazer uma tabelinha dizendo esse país ganha isso, esse país ganha aquilo. Mas ele deixou em aberto para o GM dar aqui para outros países.
Ou tirar o bônus dos Estados Unidos, né? Deixar todo mundo começando igual. Acho que seria mais fácil.
Eu acho que cabe até um parênteses aqui, cara, que a gente falou do Raid Wars, que eu acho que facilmente jogável você pegar o Age Wars e juntar com o The Day After Ragnarok. Porque o momento é muito próximo, histórico. Então tem como você criar um veterano da Segunda Guerra Mundial, né? O cara que lutou na Segunda Guerra Mundial ali, e usando as regras do Age Wars e jogar dentro do The Day After Ragnarok. Eu acho que não é uma parada que vai dar muito trabalho, não.
Pô,
é
uma ideia maneira, eu não tinha pensado nisso.
Eu pensei, depois que eu gravei o vídeo sobre o The Day After Ragnarok, eu falei, podia ter falado isso no vídeo.
Grava de novo. e deixa eu fazer uma outra pergunta aqui ainda nos personagens. O que vão ser os personagens jogadores? De onde eles vão ser e o que eles estão buscando? Qual é o plot que a gente tem principal movimentando o jogo ali?
Cara, eu acho que tem muita intriga, muita questão de exploração também, de busca de recursos. Então você vai jogar com personagens mercenários ou com cientistas, exploradores, né? Agentes secretos também tem um foco nessa questão de agentes secretos. Então acho que esses são os principais tipos de personagens que você vai jogar. Eu acho que é uma campanha, pra você jogar uma campanha disso, é muito Globetrotter, né? Muito ao redor do mundo. Você ir viajando e buscando informações e etc.
Ele tem o que eu achei sensacional nesse livro, é que ele tem uma página dizendo de conceitos de personagem, justamente para essa pergunta que você fez, a pessoa vai lá e olha todos os conceitos, os arquétipos mais gerais para você criar seu personagem. Então, como o Fernando falou, vai desde espião a explorador, mercenário, veterano de guerra. E as campanhas, ele também dá no final do livro quatro ideias, quatro modelos de campanhas que você pode jogar. Ele não tem um plot point principal, mas ele dá quatro ideias de campanhas, estilos de campanha diferentes para você jogar.
E um gerador gigante de aventuras, né?
O que é sensacional, maravilhoso, adoro geradores, e ele tem um muito bom.
eu tô dando uma olhada aqui no mapa. Goldael, eu sinto lhe informar que no mundo do The After Ragnarok, mesmo que você esteja morando em Winnipeg, você se fudeu, porque, né, foi tudo tomado ali pelas terras envenenadas, e uma boa parte dos Estados Unidos também. E o restante do mundo, ou seja, o pedacinho do Canadá ali que ficou, o pedacinho dos Estados Unidos, que o Texas aparentemente virou um país à parte dos Estados Unidos ou não?
Sim, tem alguns estados que não reconhecem o atual presidente americano e se separaram. Aí o Texas foi um deles.
Entendi.
Se eu não me engano, tem uma parte dos Estados Unidos que é controlada pela União Soviética, o TA, se eu não me engano, tem alguma coisa vermelha aí no mapa?
Tem um pontinho vermelho lá no meião que é Iowa.
Iowa, então é isso aí. O Iowa soviético. É controlado pelos russos.
Mas eles estão fodidos, né? Que eles estão no meio ali, bem no meio do meio do meio do bagulho inóspito.
Acaba sendo meio tipo assim, caralho, como é que esses caras foram parar aí?
Exatamente. É o famoso quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar. Eu acho que não, né? Quem tá fora não quer nem chegar perto. Mas a minha pergunta seria, no mundo todo, então, a gente vai ter um... Porque quando eu, Daniel, penso em pós-apocalíptico, já vem Mad Max à cabeça. Até a própria capa do livro é uma parada meio destruição e tal. Mas num contexto geral, não vai ser essa destruição toda, né? Tirando ali essas partes que foram mais afetadas, o resto do mundo ele continua, entre aspas, numa estrutura normal. Quando eu falo estrutura, é prédios, sociedade, coisas assim, certo?
Se você não mora nos Estados Unidos, não mora nas Ilhas Britânicas e em parte da Europa, a destruição não te afetou tanto, né?
Então... tirando que aí... tem um cinzinho aqui no BR, tá ligado? Chegou um cadinho de tsunami aqui que lascou ali um pedaço do norte, até a pontinha do nordeste, e tem uns reflexos aqui, né? Uns vulcões entrando em erupção no Mato Grosso, tem dinossauro, caralho. Como que... O que são essas... Pô, dinossauro, velho? Como assim? O que que essa explosão dessa nuvem de veneno e das tripas e do caralho a quatro, o que que isso trouxe dessas outras criaturas, dessas mutações e como que isso impacta no mundo inteiro ou isso é só ali na região que foi mais afetada?
Como é uma nuvem radioativa misturado com o místico do sangue da serpente, ela acabou afetando outras partes do mundo também. Não tanto como Estados Unidos e Europa, né? Mas acabou afetando todo o mundo todo. Então você vai encontrar reflexos disso em qualquer parte que o mestre quiser colocar. Né? Ele vai te dar um panorama geral de como é que está cada região. Ele fala muito de Estados Unidos, muito de alguns países da Europa. Né? Tem um trechinho que fala de Brasil e de outras nações aqui da América do Sul. Mas o resto fica trechos bem pequenos, né? Ele fala um pouquinho das Filipinas, da Austrália, muito, uhum. Austrália é muito relativo a essa questão da Inglaterra, mas o resto, assim, ele deixa bem, bem aberto, não entra muito em detalhes. Mas essas criaturas, tipo assim, isso é coisa que afeta o mundo inteiro, né? Acaba afetando talvez em menor escala.
Elas não estão, tipo, atacando cidade nem nada. Elas podem estar em regiões mais inóspitas e coisas assim, certo ou não?
É, sim. Se o mestre quiser que ataque cidades. No lore, ele não chega a entrar nesses detalhes.
Uhum. Entendeu?
No lore, ele não chega a entrar nesses detalhes. Que tal cidade está sendo atacada constantemente, né? Essas criaturas você vai encontrar muito mais nessas regiões que estão inóspitas e foram mais afetadas por essa radioatividade / veneno da serpente.
Sim, ele conseguiu, de um jeito muito elegante, eu diria, dar um panorama do mundo e das localizações sem ser muito extenso, ao mesmo tempo lhe dando informações suficientes para você, para o mestre, se inspirar e criar coisas a partir daquilo. O que eu achei, assim, de uma habilidade incrível como escritor dele. Porque não está carregado de informação e você consegue olhar ali e dizer, ok, eu consigo fazer uma aventurazinha nesse lugar aqui com isso que ele me deu.
Tipo, tu já tem aquela... Eu já sei qual é a pegada do que aconteceu nesse lugar, né? Tem que ficar aquela, porra, tipo, textão chato pra caralho, cheio de informação que tu eventualmente Sim. nem vai usar.
Você tem que estudar, você tem que fazer um curso de 80 horas pra aprender aquele lugar. Só o que você perguntou dos lavassauros e de outras criaturas que estão aparecendo no Brasil, de acordo com o livro aqui, tem um filósofo místico, historiador, que ele diz que o portal para a Terra dos Gigantes de Fogo nórdicos se abriu no Brasil, que a invocação dos nazistas e essa serpente vindo fez uma rachadura na dimensão e que ele acredita que esse portal para esse reino dos Gigantes de Fogo nórdico se abriu no Brasil. E aí de lá que estão vindo essas criaturas.
Coincidente ou não, é perto de Brasília.
É. Tu falou de gigantes, eu lembrei que a queda da serpente também abriu uma rachadura lá numas geleiras lá que liberou os Nart, que acho que, se não me engano, são gigantes de gelo nórdicos. E os russos meio que se aliaram a eles. Né? Então Stalin tá pegando conhecimento místico desses gigantes de gelo.
Para fechar essa questão da guerra e tal, e o cenário que aconteceu, ainda tem nazista, ou até no mapa aqui tem regiões que são marcadas como influência nazista no jogo, né? Qual o papel deles? Em que situação que eles estão? Eles são um antagonista presente ou não? É mais superficial?
Cara, eles são não são uma força dominante, mas eles estão espalhados tentando ganhar influência. E a principal função deles é levar soco na cara. tem uma tabela, eu falo isso porque tem uma tabela que fala lá, os 5 melhores lugares do mundo para socar nazistas, né? Então, ele se aproveita dessa questão dos nazistas e coloca eles como um vilão. Até improvável, porque o nazismo já tinha sido derrotado, Hitler já tinha sido derrotado, etc. Então, historicamente, os nazistas estariam se escondendo, na verdade, né? Mas eles ainda estão presentes, tentando ganhar força, tentando ganhar influência dentro do mundo. Somente com essa questão sobrenatural, né? Há tem uma corrida armamentista para quem controla mais recursos de off-tech, mais tecnologia baseada no sangue da serpente, etc.
E eu quero só fazer um comentário sobre esse lance dos nazistas. Dois comentários, na verdade. A Argentina tá como área de influência nazista, né? Então, pra quem tinha dúvida que a Argentina é todo filho da puta, mentira, não é não. E outra é que isso daí é um prato cheio pros teóricos de conspiração que teimam em querer acreditar que Hitler não morreu, né? Que na real ele veio pra Argentina. A galera também já gosta de alimentar, né?
Mas historicamente, muitos nazistas fugiram pra Argentina depois da Segunda Guerra Mundial.
Última coisa aqui do mapa, não sei se vocês sabem, mas tem uma área dele aqui que tem a serpente em cima, que tá como a cortina da serpente. O que é essa cortina da serpente?
Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a cortina de ferro, que separa, é mais ou menos na mesma posição ali onde está a serpente, só que é uma cortina, é uma linha imaginária, que separa os países de influência soviética dos países de influência capitalista ali na Europa, né? É, nesse mundo fictício de DDF Ragnarok é a cortina da serpente, que é o corpo da serpente que faz essa divisão política aí dos países socialistas e dos países capitalistas.
Mas a minha dúvida é, quando ela caiu, aquilo ali virou um buracão? Aquilo ali tem um corpo de serpente ou é só imaginário por cima do mapa?
Não, tem a serpente lá.
É uma montanha, uma montanha entre aspas, né? Tem a serpente lá deitada, que é onde o povo vai explorar e investigar e aprender mais sobre a serpente e até cultuar ela também. O povo vai lá.
Inclusive querer revivê-la, né? Provavelmente.
Muito provavelmente deve ter.
tem um cultista lá que quer reviver a serpente, que acredita que é possível reviver ela e tudo mais. E tem um povo serpente, tem um pessoal que se injeta com o veneno da serpente pra tentar ganhar essas características do povo serpente. Bem louco.
Sim, quando eu li isso, me veio até na cabeça a ideia de uma campanha Hexcrawl na serpente.
Porra, seria louco, hein?
Eu acho que seria muito bom. Não tem nada no livro falando sobre isso, mas eu acho que com os geradores que ele dá aqui, é fácil fazer isso.
Hein, Goldel, tu falou Hexcrawl agora, tu falou ainda mais há pouco dos quatro tipos, que ele te dá quatro tipos de campanha que você pode jogar em The Day After Ragnarok.
Sim.
É, eu acho que cabe até a gente falar sobre isso, né?
Sim, eu acho que sim.
Tem o Lobos Além da Fronteira, é a primeira.
O Lobos Além da Fronteira é bem... seria o mais sandbox possível, em que os personagens são heróis e que eles vão de um lugar para outro salvando o mundo, salvando o dia, ajudando as pessoas. Então eles estão viajando pelo mundo, indo de um ponto a outro do globo com missões conectadas.
É bem Globetrotter, não necessariamente herói no sentido bonzinho da palavra, né?
Herói é personagem, isso, né?
Tu pode ser um mercenário que tá de lugar em lugar recebendo trabalho e dinheiro para isso, né?
Exato. A formatação desse livro eu fiquei impressionado. Que ele dá esse resumo e aí ele diz quais são os heróis típicos que podem jogar essa aventura. Ele faz bárbaros, mercenários, caçadores de recompensa, ladrões, missionários. Então tudo isso que vai sair viajando pelo mundo aí, eles indicam como personagens para esse tipo de campanha.
Aí depois dele você tem os Servos da Coroa, que aí já é uma pegada mais espionagem mesmo, né? Você jogar com um agente secreto, não necessariamente da coroa britânica, mas dos russos ou de alguma outra força aí, tentando informações, de espionagem, etc.
Ele descreve esse tipo como movidos por missões, em que os personagens vão recebendo missão e fazendo, como o Fernando disse, aí, estilo espião, mas também pode ser como soldados e oficiais de um exército, que você recebe a missão para ir para tal lugar, volta para a base, recebe outra missão, vai para outro lugar.
Tem o outro que é Fênix e a Espada, e mais uma referência a Conan, né? Esse é o nome de um dos contos do Conan. Ele é muito parecido com o Lobo Além das Fronteiras, né?
Mais ou menos. A ideia dele é você ajudar um local a se reerguer. Não que você vai ficar viajando o mundo igual Lobo Além das Fronteiras ou como os Servos da Coroa. Esse daí você vai ficar mais perto de um lugar e vai ajudar aquele lugar a se reerguer, vai trazer recursos, vai defender de ameaças, vai tirar o ditador daquele lugar para botar alguém mais justo e etc.
Então, em suma, não tem nada a ver com o Lobo Além da Fronteira, Fernando.
Não, é... Eu que entendi errado quando eu li agora, entendeu? Eu tinha entendido que o do Fênix e a Espada era essa de ir de lugar em lugar ajudando, mas não, é ficar num lugar ajudando.
Uhum.
O nome não ajuda muito, né? O nome que eles deram não ajuda muito.
A única referência que tu pode fazer é Fênix, né? De reerguer o lugar e tal. fora isso, tá difícil.
E a outra que tem é Cidade da Noite Esmeralda, que aí é mais urbano, né? De você jogar com ou com a força policial ou com os bandidos do lugar. estar dentro daqueles problemas ali do dia a dia da cidade, né?
Sim, eu acho que em questão de alcance, é a mais concentrada em uma área só. Comparando, seria tipo uma campanha de Vampiro à Máscara, assim. Não que você vai ser o vampiro na noite, mas eu digo em relação ao alcance. É naquela cidade lidando com os problemas daquele lugar ali, os problemas cotidianos.
É uma questão muito menorzinha. Em vez de as outras, você está lidando com problemas internacionais ou problemas de uma região maior. Nesse não, você está lidando com os problemas de uma cidade.
Sim.
E agora falando da questão da adaptação, teve alguma grande modificação, Fernando, em relação a adaptar para o Suede? Ou as coisas ficaram fluidas, não precisou mudar tanta coisa assim?
Então, no geral, foi bem fácil de mudar a questão de mexer nas fichas, de você colocar as perícias mais padronizadas, mas teve uma mudança que deu um pouco mais de trabalho, né? E uma mudança grande no livro. É, a que deu mais trabalho foi mexer no esquema de velocidade dos veículos. Porque antes era medida em quadros, agora é medida em velocidade mesmo real. Então eu tinha que ver lá qual era a velocidade em quadros, comparar com outros veículos já do Suede e tudo mais para fazer essa comparação ali, né? Você tinha antes velocidade de subida e você não tem mais isso, agora só tem manobralidade. Então deu esse trabalho, um pouquinho mais de trabalho. E a mudança grande é que tinha duas vantagens, uma vantagem e a versão aprimorada dela, que elas já existem de uma forma bem parecida dentro do Suede. Então a gente acabou tirando, porque ficava redundante ter as duas.
É artista marcial e artista marcial aprimorado.
Isso, isso. É bem parecido com a forma que o artista marcial tem na versão do Suede. Então a gente achou melhor tirar. Em vez de a gente fazer mudanças por nós próprios e acabar não ficando uma parada dentro do cenário, né? Dentro da proposta do game designer. Então a gente achou melhor tirar, porque elas já existem, afinal de contas.
Era exatamente a pergunta que eu ia lhe fazer aqui de curiosidade. O que é que vocês iriam fazer com essas vantagens e ter uma vantagem, que é basicamente linguista do Suede. Então, você já respondeu, vocês tiraram essas que são...
Sim, essa do linguista eu não lembro, eu acho que a gente não mexeu. A gente não achou tão parecida. Eu lembro que teve outra que a gente discutiu entre a gente e que não, essa aqui não tá redundante, essa pode manter. E eu acho, se não me engano, então foi essa do linguista.
Tá. E o esgrimista, esgrima, não sei, vocês deixaram?
Sim, deixamos.
Então eu achei ela bem parecida com a arma predileta também.
É, apesar de ser um bônus parecido com o que dá a arma favorita, né? Ela é focada pra um estilo de arma, não é isso?
É, que é espada.
Não pra uma arma específica, né? Então o fluff dela não era redundante, né? Apesar de mecanicamente ser igual.
Tem mais alguma coisa pra falar? Tem mais alguma parada maneira que vocês acham que vale a pena comentar?
O livro em si, ele vai te dar bastante ideia, né, sobre o que você jogar. Eu falei dessa tabelinha que tem de 5 lugares pra socar nazistas, mas tem outras tabelinhas desse estilo. Então, durante o texto, ele vai te jogando algumas ideias. Os 5 melhores lugares pra você encontrar um cientista louco. Os 5 melhores lugares pra um ataque pirata. Ah, umas paradas assim, né? Então, o livro mesmo, ele vai, conforme ele vai te descrevendo as regiões, ele vai te dando ideias de como você usar aquele local ou outros para encaixar na sua aventura, né? Eu achei isso muito, muito maneiro. Porque o Goldell falou que a organização do livro é muito bacana.
Sim, eu tava olhando uma aqui agora. As 5 melhores bases secretas.
Se eles conseguiram, que eu achei... É isso que eu já falei, eu acho que vale a pena repetir. Eles conseguiram organizar o livro de uma maneira que lhe dá muita inspiração o tempo todo. Cada página você pensa, ah, eu posso que esse tipo de aventura ia ser massa, esse problema ia ser massa, fazer um personagem assim, e eu quero jogar com um personagem assim. Então, o livro tá o tempo todo lhe dando ideias e inspirações para você jogar. E ferramentas também, né? Ele não dá só as ideias, ele dá ferramentas, várias tabelas, várias geradores para você poder fazer a campanha do jeito que você quiser.
É, o que eu achei maneiro é que ele... É bem isso que você falou, da questão da ideia, ela tá formatada num esquema meio ferramental mesmo, né? É, ele dá a ideia, mas já tem uma tabelinha, tem sempre um suporte, não é só uma ideia largada no meio do texto.
Sim.
Eu não sou muito fã de tabela, de ficar rolando tabela pra descobrir as coisas e tudo mais. Eu acho que as tabelas de gerador de aventuras, pra mim, eu gosto muito pra ler e eu mesmo montar uma ideia baseada naquilo. Não gosto de ficar rolando. Então, para mim, serve de uma forma muito mais aberta, né? É, sem precisar fazer essas rolagens de dados. Mas as ideias estão ali e isso te aguça, né? É, você pega aquilo ali e desenvolve por conta própria. Você não precisa ficar rolando também só os dados, obviamente. Há quem goste de ficar rolando os dados e bolar a aventura ali, totalmente aleatório. E há quem gosta de ficar casando. Isso aqui casa com isso casa assim. E, ó, eu posso fazer esse aqui outro. Que as ideias estão ali, já mastigadinhas pra você.
Eu encarei esse livro aqui como... É uma caixa de Lego. Ele lhe deu todas as peças, as ferramentas ali. E agora fala assim, brinca aí, monta o que você quiser. É isso. Algumas peças já são um pouco maiores que as outras, mas não é que ele lhe dá um castelo montado e fala, brinque nesse castelo. Ele lhe dá as peças e fala assim, faz o que você quiser aí, tá tudo aí pra você.
É, tem a ilustração da caixa ali, né, que você pode tentar montar igual, mas se você quiser, você monta o teu.
É, tem uns guias, tem umas fotozinhas pra você se inspirar ali e falar, oh, que legal, quero um desse.
Até porque se você for tentar descrever tudo, porque afinal de contas é o mundo todo, né? Não é um cenário localizado só num continente, algo assim. É o mundo inteiro. Se ele fosse descrever tudo, meu Deus, ia ser um livro de 400 páginas. Só descrevendo a política do mundo pós-queda da serpente.
Vamos falar agora da pré-venda. Só antes disso, uma tabelinha aqui. Os 5 melhores lugares para encontrar um castelo remoto governado por um louco. Cara, essas tabelinhas são muito maneiras. Sim. Fernando... Pré-venda tá no ar desde sexta-feira, já tá vendendo um monte, quero acreditar que sim, no futuro, quando eu voltar e estiver olhando no passado. O que que tem na pré-venda, por que que vale a pena apoiar a pré-venda? Dá o papo aí.
Tá, primeiramente o livro já está na gráfica, então vai ser uma pré-venda VaptVupt. Na pré-venda você vai ter o livro, né, obviamente. O livro é capa dura, miolo preto e branco, ele originalmente é preto e branco. É, no mesmo formato dos nossos livros Savage, 15x22, papel couché 115 gramas, né? O padrão que a gente tem lançado nos nossos livros.
Uhum.
Então, na pré-venda você tem o PDF gratuitamente, você vai ter o mapa.
É o que? A3, A2?
É porque ele foge do não é A3 certinho, mas é quase um A3, né?
Tá.
É quase um A3, um pouquinho menor. Não chega a ser porque tem que seguir a proporção original, né? É, então vai o mapa. Vai também... na pré-venda vai um suplemento exclusivo, que é o Teran Ninho de Espiões, tá? Que vai descrever a cidade de Teran e vai trazer essa abordagem para espionagem. Um suplemento que vai sair em PDF. Além disso, a gente pretende lançar algumas aventuras curtas. Isso vai ser gratuito para todo mundo, né? Não só para quem participou da pré-venda. Então, vai ter suporte.
Suporte a gente sempre dá, né, cara? Isso daí, se tem um negócio que a gente pode falar que, putz, se esforça pra fazer, bem é dar suporte. Não que o resto a gente não faça, mas essa é uma parte difícil que a gente sempre coloca uma energia. Fora isso, pra quem participou do financiamento do Suede, né, a gente já pode enviar junto e você não precisa pagar o frete. Você aproveita o frete do financiamento do Suede, você vai pagar só o frete do Suede e a gente envia junto o The After Ragnarok, certo? Ou eu tô falando besteira?
Não, certo, certinho. Então, a gente vai mandar um e-mail certinho explicando, né? Então, se você participou do financiamento do Suede, na hora de chegar lá no frete do The After Ragnarok, você não vai pagar frete do The After Ragnarok. Só vai pagar frete do Suede e a gente te envia o The After Ragnarok junto, sem acréscimo. Beleza? Então, tipo, você já economiza aí um pouquinho no frete, né?
Entendi. Então, versão física, versão digital... Espiões de Teheran, mapa e, se você está participando do financiamento do Suede, você não precisa pagar o frete do Day After Ragnarok. Só entrar agora na nossa loja e comprar a pré-venda.
Sobre a pré-venda, Fernando, minha mãe pediu para perguntar aqui se tem planos de ter um suplemento expandindo um pouco mais o Brasil.
Então, Tem suplementos lá, eu vi que existem já 4 ou 5 suplementos, que são os escamas da serpente, né, que já existem, a gente pretende trazer eles. Então, tipo assim, trazer algo expandido do Brasil, a gente precisa ver se precisa pode criar, mas não é algo que seja impossível, não. Dos suplementos, eu vi que existe um que é sobre a Ku Klux Klan, os supremacistas brancos lá nos Estados Unidos, né, os outros eu não reparei o que era sobre. Mas a gente tem pretensão de trazer ele, sim, em outro momento.
Massa.
Trazer um suplemento do Brasil, é algo que é uma boa ideia.
É porque tem um pro Weird Wars, né?
Sim.
É, o do Weird Wars a gente que escreveu, né? É uma ideia maneira, é uma ideia maneira.
É, pra Weird Wars acaba sendo um pouquinho mais fácil porque foi histórico, então foi pura pesquisa histórica ali. Negócio. Já pro The Afar Ragnarok, a gente vai precisar inventar mesmo, né? Pegar o que já existe e ampliar. Então aí precisa um pouquinho mais de trabalho, né? Não é algo impossível e uma ideia maneira pra caramba.
É, um conteúdo maneiro pra soltar num punk verso da vida aí.
Boa, sim. É. No punk verso é bom que a gente não precisa nem autorização.
E eu só queria dizer que eu tenho os livros da Retropunk aqui, que só eu leio, porque a galera que joga comigo não entende português, e tá ocupando 6 quilos da minha mala que eu vou me mudar. E não quis me desfazer dos livros, estão indo comigo. Só falando aí. E o The Weird Wars é bem pesado, mas tá aqui. Bagagem extra pra levar.
Então, a gente vai se esforçar pra aumentar ainda mais o peso das suas malas nas mudanças, tá? Pra gente fechar esse programa, quero saber de cada um de vocês, na opinião de vocês, pra quem é o Day After Ragnarok e o que essa pessoa pode esperar do cenário?
Olha, eu acho que é pra todo mundo, exceto quem gosta de campanha mais pé no chão. Mais investigativa, assim, bem pé no chão, horror, moderno, essas coisas assim. O resto do povo, eu acho que vai adorar The Day After Ragnarok, porque você pode jogar vários estilos de campanha, ele lhe dá material suficiente para isso. É algo novo, né? Não é aquela coisa que você vai jogar e você sabe o que esperar. Então, como jogador, o mestre vai ter muita capacidade de lhe surpreender, mesmo que você leia o livro todo. Então, eu acho que é para todo mundo, exceto quem gosta de aventura pé no chão. E pode esperar muita porrada, bicho estranho e morte na esquina.
Porra, tiro, porrada e bomba, né, mano?
É, isso aí eu parafraseei.
E tu, Fernando?
Então, a minha resposta era bem parecida com o do Goldael, que é pra quem gosta de cenários com bastante coisa diferente. As maluquices de Savage Worlds, né? Acho que Savage Worlds tem muito disso, que você tem os cenários que ao primeiro momento você fala, caramba, que bizarro, mas você vê como é que aquilo funciona dentro da proposta rápida, divertida e selvagem do Savage Worlds, né? Então acho que se você quer um cenário rápido, divertido e furioso, você tem que comprar o The Day After, que vai atender suas expectativas. É, vai receber um jogo de que tem várias vertentes diferentes. Você pode ser um jogo de exploração, pode ser um jogo de espionagem, pode ser um jogo de guerra. Então você tem várias frentes para explorar dentro desse cenário.
E o que eu ia falar, que só complementando o que o Fernando falou, que esse jogo é tão Savage Worlds, para mim, ele é o cenário mais Savage Worlds que existe. Ele devia vir junto com o livro principal. Porque, tipo, você pensa em Savage Worlds, você pensa em coisas assim, que esse cenário proporciona.
O tipo de jogo, né, de Savage Worlds, quando você pensa, é uma parada louca, tipo The After Ragnarok, é verdade.
Ele tem versão pra Fate e pra Hero System, só que eu acho que ele não sairia primeiro pra nenhum outro sistema também. Saiu pra Savage Worlds e depois foi adaptado, mas se não existisse pra Savage Worlds, não existiria.
Entendi. Galera, então, muito obrigado. Vou dar um espaço aqui, Godel. Quer dar algum recadinho aí, falar do Savage Cast, o que tem pra sair de programa, o que vocês já gravaram, o que vocês querem gravar, o que vocês estão pensando em fazer? Tá chovendo aí no Canadá, tá nevando, como é que tá? Quer dar teu alô final aí.
O recado é continue escutando a gente também, tem espaço no ouvido de todo mundo para vários podcasts, e que a gente tá entrando numa nova fase agora, a gente tá bem mais consistente há um tempo, e a gente tá planejando lançar mais jogos que a gente viu que a galera gosta de ver a gente jogar, então a gente tá preparando alguns jogos sonorizados e tal, acho que a galera vai curtir. Eu tô curtindo bastante fazer e jogar, e ouvir depois. Então, espero que a galera curta também. E aqui não está chovendo, aqui está frio, mesmo sendo verão.
E esse negócio de tem ouvido para tudo que é podcast, pelo amor de Deus, né? Tem galera que ouve 30 podcasts de D&D, vai ouvir uns 10 Savage Worlds aí, velho. Eu, hein? Pare com isso. Então valeu, Godel, muito obrigado, cara, espero que você volte aí pra gente trocar mais ideia outras vezes.
Mas eu também quero dar meu recado final. Só o recado final do Godel, só porque ele é visita?
É.
Tem que ser também. Eu também quero dar meu recado, ó. Apoie o Punkverso, tá saindo muito material legal, muitas aventuras bacanas. Vai ter aventuras de Day After também no Punkverso, tá? Vai ter aventura de The Dark Eye também. Já tá, tem uma escrita. É, e tem as nossas adaptações no, na revista, na Holy Punkers, né?
Uhum.
Esse mês de julho saiu a revista sobre Star Wars, uma adaptação foda de um cara muito maneiro que escreveu, eu. E agora a revista de agosto vai ser de Fallout, né? Uma adaptação maneira de Fallout para Savage World, além de outros conteúdos, etc. Quem apoiar em agosto vai receber em setembro uma adaptação de Warrior Nun, né? A série da Netflix das Freiras Porradeiras.
Então, senhores, muito obrigado. Boa noite para vocês. E galera, obrigado por ouvir a gente. Se você quiser fazer algum comentário, mandar alguma pergunta, você sempre pode mandar no nosso e-mail. O Big vai ficar muito feliz, que é cast@retropunk.net, ou comentar nas nossas redes sociais. Então fiquem ligados que tem muita coisa boa vindo por aí. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Falou, galera. Eu tô indo ali que o Max chegou para me buscar. Falou.
Cara, nunca grava, velho. Quando ele vem gravar, ainda vem nessa disposição da porra aí.
Reclama não. Então, o autor é o Kenneth Haidt, que é super conhecido por Rastros de Cthulhu, por Night Black Agents, por ter trabalhado agora no Vampiro Quinta Edição. É um autor muito, muito conhecido pela essa pegada de horror, né? E ele traz isso pro Dark Eye.
Pro Dark Eye não, demônio. Pro Death of the Ragnarok.
Cara, é que é muito parecido pro Dark Ragnarok. Que viagem, cara.